Bueno, lo comentamos diariamente, ¿no? La situación que está atravesando Brasil en cuanto a esta pandemia y la situación, la crisis política también que se vive allí. Brasil supera las 20.000 muertes y 7 partidos presentaron un pedido de juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro por la irresponsabilidad de cómo se está manejando en esta situación de pandemia, ¿no? Es escandalosa las declaraciones que siempre realiza Bolsonaro. Y ayer en esta hay muchísimos pedidos de impeachment, pero ayer fue un pedido especial porque fue colectivo de juicio político por parte de los 7 partidos opositores allí en ese país y también a la que se adhirieron 400 organizaciones sociales e instituciones civiles allí en Brasil. Están pidiendo la revocatoria del presidente. Y sobre esto, sobre la situación política que está atravesando el vecino país, vamos a hablar ahora con una de las principales políticas opositoras allí en ese país. Ella es abogada, es política brasileña, la presidenta del Partido de los Trabajadores, Partido de los Trabajadores, que tiene como máximo exponente a Ignacio Lula da Silva, ¿no? Así que vamos a dialogar con ella. Es un gusto hablar y recibirla. Le damos la bienvenida a Radio Nacional Iguazú, la diputada Gleisi Hoffmann. ¿Qué tal? Muy buenos días. Noelia Villa la saluda de Radio Nacional Iguazú. ¿Cómo está?
Buen día, Noelia. Buen día a todos los ouvintes de la radio pública. Un placer, mucho gusto hablar con usted.
Bueno, diputada Hoffmann, hacía la introducción, ¿no?, del difícil momento que está atravesando Brasil, además de todas las cosas que ya conocíamos del presidente Jair Bolsonaro, ¿no? ¿Cómo está manejando esta pandemia? Realmente es alarmante y está llevando a la muerte a miles de brasileños y brasileñas.
Muy difícil, Noelia. Ayer, 1.118 muertos en 24 horas. Es un nuevo récord que coloca al Brasil como o país com maior número de mortes por dia. E nós já estamos com 20.047 mortos e 310 mil casos de Covid-19 no Brasil. Então, uma curva de contaminação e mortes que se acelera muito, né? Bolsonaro parece começar a entender que isso vai ter um dano muito grande para ele. Ontem fez uma reunião com 25 governadores para tentar diminuir os conflitos, mas na própria reunião voltou a dizer que para a juventude não tem todo esse perigo de contaminação. E no Brasil estão morrendo jovens, crianças, contaminados pelo Covid-19. Ele não mostra que está preocupado com a vida das pessoas. Não tem empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro. E com certeza está levando o país para um desastre, do jeito que está enfrentando essa pandemia.
Diputada Hoffmann, cuéntenos de este pedido de impeachment, uno de los tantos que ha ingresado al Parlamento brasileño para hacer un juicio político al presidente.
Sí. Nós já temos um juízo criminal em outras instituições, como na Suprema Corte Brasileira, e também na Corte Eleitoral, e agora avaliamos, junto com mais 6 partidos de oposição, que deveríamos protocolar um processo que conduza, né, uma investigação política por crime de responsabilidade, que Bolsonaro tem cometido vários crimes. E esse pedido ele inovou porque, além de ser com 7 partidos de oposição, também se somaram mais de 400 entidades que representam a sociedade civil brasileira, desde profissionais liberais, movimentos populares, movimentos campesinos, né? Juristas, um grupo expressivo de juristas e juristas renomados no Brasil, como Celso Antônio Bandeira de Mello, que encabeça o pedido de impeachment, e várias lideranças políticas expressivas. Ontem fizemos o ato, protocolamos o pedido para mostrar quais são os crimes praticados por Bolsonaro, quais são os crimes que ele fez até agora, além de responsabilidade, os crimes comuns de atentado à vida e à saúde das pessoas. E de fato, a população brasileira tem feito as críticas a Bolsonaro aumentar. A forma como ele está enfrentando essa crise não é uma forma que protege o povo e muito menos protege a economia para que depois dessa pandemia o Brasil volte a ser reconstruído. Então nos preocupa muito o futuro do Brasil e do povo brasileiro.
El apoyo que está teniendo Bolsonaro es casi exclusivamente militar, ¿no? Ha militarizado el Ministerio de Salud.
Disculpa, Noelia, falló. ¿O qué você preguntó?
Le consulto el apoyo y ese bloqueo militar que está haciendo Bolsonaro para permanecer en su puesto y para no tener y para tener una protección política, ¿es exclusivamente militar?
Sim, há um crescente de militarização no governo Bolsonaro. E pelo que tudo indica, ele deixará como ministro da Saúde um general, que hoje divulgou que está contratando como assessor especial um advogado criminalista, que inclusive é denunciado por advogar para milícias no Rio de Janeiro. Então, essa militarização preocupa muito, né, no governo. Até a Casa Civil, contrariando o próprio nome da pasta, tem um militar. Nós avaliamos que chega a ser uma ofensa à sociedade brasileira, porque passa uma mensagem que a sociedade brasileira é incapaz e que precisa ser tutelada, coordenada, comandada, né, já que esse é o papel das Forças Armadas, e não governada, né, como uma sociedade. Então, essa ocupação de espaço e a escalada autoritária do discurso e das práticas de Bolsonaro preocupa muito a todos nós da oposição, democratas, progressistas, pelo futuro da democracia brasileira. Então, nós temos um problema que impacta na saúde das pessoas, que impacta na vida das pessoas, na sua sustentação, que impacta na economia e na democracia.
Los parlamentarios del Mercosur en Argentina, en algunos casos, principalmente en Misiones, apoyaron este pedido, adhirieron al pedido de impeachment al presidente.
Noelia, disculpa, mas está muito baixo o seu som. Eu estou ouvindo com dificuldade.
Sí, sí, yo también escucho muy bajo. Vamos a ver si podemos mejorar. Le voy a tratar de hablar lo más fuerte posible para que me entienda. A este pedido de impeachment han adherido parlamentarios del Mercosur. ¿Cómo está siendo la relación de su país dentro del mercado común del sur?
Olha, eu já fiz parte do parlamento do Mercosul, agora não faço mais, são outros companheiros do partido. Com essa pandemia, obviamente, que não estão tendo as reuniões, eu não sei se estão fazendo reuniões remotas, mas o fato é que o Brasil não tem tido uma postura de respeito para com o Mercosul, não tem tido uma postura para agregar, para tratar dos problemas da região em conjunto. Tem tido uma postura de alinhamento automático aos interesses americanos e tem negado a importância que tem um mercado comum do Sul para o fortalecimento da economia brasileira e dos países vizinhos, países irmãos. A gente também tem a preocupação de que o trato que Bolsonaro está dando a essa pandemia também afete as relações com os nossos países vizinhos. O presidente Alberto já reclamou da forma como o Brasil vem se comportando e a necessidade da Argentina se proteger e proteger sua população do risco que o Brasil está oferecendo. A mesma coisa o Paraguai e o Uruguai. Então o Brasil pode se tornar um país com muitas restrições por parte dos outros países, o que nos prejudica muito, né, do ponto de vista das relações políticas, das relações comerciais, enfim, das relações sociais que nós mantemos, da harmonia. Então isso está, sim, numa dos focos de tratamento nosso, da nossa bancada e dos nossos representantes no Parlamento do Mercosul.
¿Qué opina del gobierno del presidente argentino Alberto Fernández y cómo está tratando la pandemia?
A nossa avaliação é que o governo de Alberto Fernández está tendo um tratamento excelente em relação à pandemia do coronavírus. É um tratamento, do ponto de vista da proteção da saúde dos argentinos, a adoção do isolamento social, as recomendações da OMS da saúde, as medidas no campo da economia, ou seja, a Argentina, na nossa avaliação, óbvio que eu estou olhando de fora, mas as informações que temos, os relatos que nos são trazidos e também os periódicos que noticiam, dizem que vão mostrar que a Argentina se sairá muito melhor que o Brasil depois desse pico da crise, né? Nós lamentamos que o comportamento de Bolsonaro e do governo brasileiro não seja um comportamento semelhante ao do governo de Alberto Fernandes.
Y regresando al tema del impeachment, a este pedido colectivo que se ha realizado, ¿qué instancias y en qué procesos, cómo podría evolucionar el juicio político?
Bom, nós dependemos, para que esse juízo político aconteça, de uma maioria política no Congresso Nacional. Ainda não temos, porque Jair Bolsonaro, agora, depois de negar a política, dizer que não faria aliados no Congresso, falar mal dos partidos e de um bloco chamado Centrão, aqui, que é um bloco muito fisiológico da política brasileira, resolveu fazer ação com esse bloco fisiológico, resolveu atuar, chamá-los para compor o governo, resolveu aderir a essa política velha que ele chamava. Então, por enquanto, Bolsonaro ainda conserva uma maioria no Congresso, mas também é objeto de muito desgaste daqueles que eram aliados, que não estão no Centrão e começam a se afastar do governo. Nós dependemos do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de colocar o impeachment para ser apreciado e instituir a comissão especial. Ontem ele disse que não faria isso tão logo, por conta da pandemia e da crise. Mas nós acreditamos que a piora da situação pela qual passa o Brasil, e com certeza a postura que Bolsonaro vai adotar, porque ele não consegue se controlar, vão adiantar as coisas para que esse impeachment seja instalado. Nós vamos trabalhar para isso, porque na nossa avaliação, se Bolsonaro continuar no governo, nós não conseguiremos enfrentar essa crise, proteger o povo e reconstruir a economia brasileira. Ele cria instabilidade, ele joga para que as coisas não deem certo e para que tenhamos caos social.
Por último, aprovechando su amabilidad, diputada Hoffmann, preguntarle por Ignacio Lula da Silva, cómo se encuentra, el diálogo con él.
Lula está muito bem, muito bem. A hora de estar em casa, sim, todo esse tempo, reclamando um pouco de estar muito tempo fechado em casa. Lula gosta muito de andar, de conversar com as pessoas, gostaria de estar viajando o Brasil. Nós tínhamos já programado algumas viagens para ele, caravanas para ele fazer em várias regiões do país, mas infelizmente com essa situação não podemos fazer. Então Lula tem ficado em casa direto, tem falado muito através das redes sociais, de entrevistas para rádios, para periódicos, colocado suas posições e nos ajudado muito na orientação e no posicionamento do partido, do bloco, né, dos partidos de oposição, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento. Lula conhece muito bem o Brasil e cobrado muito do governo a responsabilidade de governar para a maioria do povo, de proteger o povo mais pobre. Essa é a grande preocupação do presidente, é que as pessoas estão de novo voltando para a fome, o Brasil começa a entrar no mapa da fome de novo, a pobreza está aumentando, o desemprego vai crescer, e ele está vendo, ele vê que o governo não toma nenhuma medida eficaz no sentido de que as coisas melhorem, no sentido de corrigir o rumo da política e da economia. Então ele tem acompanhado de forma muito atenta e se manifestado sobre isso.
Sim, porque nesse caso há uma dicotomia entre economia e quarentena, ¿no? Que no caso de Brasil está demostrando que não é assim, porque de igual maneira, a pesar de não haver uma quarentena obrigatória, está crescendo o número de desemprego, está cayendo a economia, ¿no?
Sim, sim. Até porque a paralisação da economia, ela não se dá essencialmente pelo isolamento. Ela se dá também pelo baixo investimento que as empresas fazem, porque as empresas têm medo, não têm segurança, pela retração no consumo da população, né, que não quer se expor e também tem medo do que vai acontecer. Então, mesmo quem tem renda, mesmo as classes que mantêm o salário, reduzem consumo, e claro, pela circulação das mercadorias. Então, mesmo que não tivesse isolamento, e aqui afrouxou muito o isolamento, aumentou muito o número de mortes, nós teríamos problema na economia. E o problema da economia vai agravar porque o governo não está tomando as medidas corretas para enfrentar. Não está colocando crédito barato para as empresas, principalmente para as micro e pequenas empresas. Não está ajudando a pagar a folha de pagamento. Não está melhorando as condições para pagamento de créditos antigos. Então, ou seja, as empresas estão sufocadas, asfixiadas. Não conseguirão estar de portas abertas quando passar o pico dessa crise. Muitas estão tentando abrir, estão tentando funcionar, mas mesmo assim a situação é muito difícil.
Diputada Hoffmann, ha sido un gusto dialogar con usted, que la gente aquí en la provincia de Misiones, en Argentina, la pueda escuchar y conocer de primera mano la situación política y económica que está atravesando el vecino país, Brasil, un principal socio económico para la Argentina y tan importante como en la frontera, ¿no? Para nosotros es muy importante todo lo que sucede allí. Le agradecemos mucho la comunicación con Radio Nacional Iguazú.
Gracias, Noelia, gracias. Gracias a todos os ouvintes também da Rádio Nacional Iguaçu, da Rádio Pública. Um prazer falar com vocês e com o povo argentino, nosso irmão.
Muchas gracias, hasta pronto.